Bom dia. Da graça do Senhor, mais um dia juntos. Já ouvimos há pouco a palavra do Senhor através do nosso irmão Décio e queremos continuar na presença do Senhor com o coração aberto, a nossa mente aberta para aquilo que o Senhor ainda pode nos falar. E eu creio que o Senhor deseja nos falar. Amém. A palavra do Senhor é pura. A palavra do Senhor é vida. Jesus mesmo disse que as minhas palavras são espírito e vida. E é pela palavra do Senhor que somos lavados. Então que o Senhor possa, né, ainda hoje e amanhã, quando terminaremos esse período de encontro aqui, até amanhã, que o Senhor possa falar muito aos nossos corações. Que o Senhor possa ainda trazer uma palavra específica. Eu creio que uma grande necessidade que a gente tem, eu não digo só para esses dias, eu acho que sempre foi assim, mas nós precisamos de uma palavra específica para esse tempo específico nosso, para a nossa realidade. Uma palavra mesmo profética do Senhor. E uma palavra que possa trazer luz e trazer libertação para nós e quebrar as fortalezas, destruir as fortalezas, os sofismas, para a gente estar caminhando dentro da vontade do Senhor, no Evangelho de Jesus Cristo, com toda pureza. A minha oração é para que o Senhor ainda nos ajude aqui nessa manhã e fale conosco, que o Senhor nos dê direção. Eu acho que tem um barulho aqui que o irmão lá que sabe vir aqui, tá dando, tem que abaixar ali alguma coisa ali na esteira do coisa, senão ele vai ficar disputando aqui e vocês vão ficar... Aí, pronto. Nós temos meditado, irmãos, o que cabe na minha responsabilidade nessa última parte, né, nessa última sessão. Nós temos falado sobre a vida cristã normal, mas naquela perspectiva daquela expressão de Paulo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. 2 Coríntios 4, 7. Quem ainda não tinha decorado esse verso, acho que agora está bem decorado, né? Vamos falar juntos? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Amém. Essa foi a experiência de Paulo, e que deveria ser também a nossa experiência. E todo cristão, todo crente em Jesus Cristo, ele vai passar, né, por essas experiências na sua vida com o Senhor. Ou seja, ele tem uma dimensão que é o combate, a outra é uma corrida e guardar a fé. Com relação ao combate, sempre estaremos em luta contra o nosso inimigo, há um adversário que o tempo inteiro está em derredor tentando nos devorar. E devorar a igreja do Senhor. Mas louvado seja o nome do Senhor, as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Nós temos uma carreira, e nesta carreira, como vimos, a nossa questão é sermos perseverantes, irmos e atingirmos aquele alvo e alcançarmos o prêmio que Deus tem preparado para nós em Cristo. Participarmos com o Senhor daquilo que Ele tem reservado para nós. E também temos agora que guardar a fé. Sermos guardiões dessa fé, mas isso requer fidelidade. Que é naquela dimensão com relação a Deus. Combati o bom combate, está relacionado ao inimigo. Completar a carreira, a nossa corrida, está relacionado a nós mesmos. E guardar a fé relacionada a Deus. Que fé é esta? Né? Nós temos algumas indicações, e claro que não dá para a gente definir tão, com tanta exatidão essas questões, mas quando falamos, quando Paulo fala em fé, o que me vem ao coração, que esta fé é aquela fé inicial que nós temos na pessoa do Senhor Jesus. É aquela fé que Pedro teve, né, naquele momento de revelação, que ele declarou: tu és o Filho de Deus. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Que não é carne nem sangue que nos revela, mas o Pai. Ou, em outra palavra, na palavra de Judas, no seu livro, na sua carta, ele diz: amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez foi dada a todos os santos. A fé que foi dada a todos. Todo aquele que é crente em Jesus Cristo recebeu essa fé. Não é aquele dom da fé. Não é a fé que, se você orar com fé, o enfermo será curado. Mas é aquela fé inicial na pessoa do Senhor Jesus. Ou nós podemos também dizer, é aquilo que abrange toda a verdade do Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele era um perseguidor da igreja. Mas havia um momento, então, que o Senhor, naquele caminho de Damasco, derruba do cavalo, e ele ouve a voz do Senhor: Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele encontro com o Senhor, ele recebeu a fé em Jesus Cristo. Ele viu quem era o Senhor. E a pergunta dele foi: que queres que eu faça? Né? E ali ele começou a sua carreira. Ele começou a sua caminhada com o Senhor. E depois nós vamos ver ali que ele fica um tempo afastado, vai para um deserto da Arábia, fica lá por quase 3 anos. Depois volta, tenta a comunhão, mas o pessoal está muito... ainda com as lembranças muito vivas de que ele era um perseguidor da igreja. Imagina você, camarada que está aqui matando irmãos, e depois de 3 anos ele aparece aqui. E aí, o que é que nós vamos fazer com ele? Né? Então ele não foi muito bem aceito ali não, os irmãos ficaram preocupados. Né? Depois ele volta, vai para a sua cidade, fica lá um tempo, e depois de algum tempo também está lá, né, Barnabé em Antioquia, e então vai lá e chama Paulo para ajudar, etc. Vocês conhecem bem essa história de Paulo. Mas o fato é que ele, desde o princípio, ele começou a batalhar por esta fé que foi entregue a ele. Ele começou a sua caminhada sendo fiel àquilo que ele recebeu de Deus. E os irmãos, então, lá naquele princípio, eles, Paulo falando isso aos Gálatas, contando essa história, essa breve história dele mesmo, ele diz que os irmãos estavam dizendo: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé. Ele começou a pregar a fé. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele começou a caminhar em fidelidade ao Senhor e aquilo que ele recebeu do Senhor. Então, irmãos, essa é uma esfera ou um outro aspecto da nossa vida com Deus. Nós somos chamados a sermos fiéis àquilo que recebemos de Deus, àquilo que recebemos do Senhor. E quando nós olhamos para o próprio testemunho de Paulo, ele logo do início, então, ele começa a receber muita rejeição. E quando ele escreve aos Gálatas, tem uma luta dele ali muito grande com relação aos Gálatas. O que está acontecendo lá? Os judaizantes estão entrando na igreja e querendo tornar a fé misturada com aquilo que é do judaísmo. E Paulo começa então a combater pela fé, para que não houvesse aquela mistura. Desde o início, irmãos, Paulo, ele vai batalhar por esta fé e ser fiel àquela visão que ele recebeu do Senhor. E cada um de nós é chamado a essa realidade. Cada um de nós é chamado a permanecer naquilo que nós recebemos do Senhor. De certa forma, guardarmos esta fé é andarmos de maneira fiel à luz que nós temos. Ou, em outra palavra, nós devemos caminhar de acordo com aquilo que nós alcançamos. O que você alcançou em Cristo? Então você deve ser fiel àquela luz que você recebeu. O que você tem em Cristo, então seja fiel. Esse é um desejo de Deus e eu acho que é uma responsabilidade que temos sobre cada um de nós. Em Efésios capítulo 4, vamos ler alguns versos. Capítulo 4. A partir do verso 1. Efésios 4, a partir do verso 1. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Há uma só fé. A fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Há um só corpo. Há um só Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Há um só corpo, a igreja do Senhor Jesus. E há uma só fé. Todos recebemos essa fé. A questão é que a nossa experiência vai variar. O nosso entendimento, a luz que temos a respeito desta fé, é que vai ficar diferente uns dos outros. Aquilo que eu alcancei é diferente do que aquilo que você já alcançou em Cristo. O meu entendimento é diferente do seu entendimento. E eu sou chamado, e você é chamado a ser fiel àquilo que você tem do Senhor, aquilo que você alcançou. E claro, o desejo do Senhor é como fala lá em Provérbios, né? A luz do a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai o quê? Brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós temos que crescer e prosseguir em crescer, né, no conhecimento do Senhor. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós. Cada um foi chamado a prosseguir e não estar estacionado, parado. Cada um de nós, esse é o desejo do Senhor. E aqui, então, uma só fé foi dada. E é interessante que aqui vai dizer uma expressão que todos nós devemos prosseguir até alcançarmos o quê? A unidade da fé. A unidade do Espírito nós temos que preservá-la. Mas somos aconselhados aqui pela palavra a alcançarmos a unidade do Espírito, até que todos cheguemos à unidade, desculpe, da fé. Esse é o desejo de Deus. Como que nós vamos chegar a essa unidade da fé, irmãos? Ontem um irmão estava brincando comigo, falando que na reunião, onde ele se reúne, quando eles se reúnem, quase sai fogo nas discussões que eles têm. Sai faíscas. Porque cada um pensa de um jeito e a coisa fica complicada. Irmãos, de fato, a nossa compreensão pode ser diferente. Mas nós já temos aquela fé que foi dada aos santos. A fé em Jesus Cristo. Nós temos a fé que uma vez foi dada por toda, uma vez de todos foi dada aos santos. Nós temos essa fé. Nós temos a unidade do Espírito, o mesmo Espírito. Mas nós precisamos caminhar na graça do Senhor e buscar termos a unidade da fé com os nossos irmãos. E qual será o caminho para isto? O caminho tem que ser a comunhão. E se nós entendemos isso, nós devemos então aceitar uns aos outros, e mesmo na diversidade dos nossos entendimentos. E na comunhão, nós podemos então alcançar esta unidade. Devemos ter isso como alvo. Se alguém fala com você que pensa diferente, amém, ele pensa, mas você pode, em comunhão, em graça, colocar como você pensa. E se você tiver a graça de considerar o outro superior a você mesmo, como diz a palavra, você vai colocar com toda tranquilidade, com toda humildade. E o Espírito Santo pode trazer luz. E aquilo que você já alcançou, que o irmão não alcançou, ele pode alcançar. Ou o contrário. Aquilo que ele já alcançou, você também pode alcançar. Se você tiver a humildade de ouvi-lo, caminhar com ele. É tão interessante, né? Eu me lembro, por exemplo, na palavra, em Atos, Apolo, a palavra diz, o Espírito Santo registrou que ele era poderoso nas Escrituras. Lembram disso? Muito poderoso nas Escrituras, conhecedor das Escrituras, e estava pregando. Mas Áquila e Priscila estavam ouvindo. Terminou a pregação dele, eles depois lá chamaram ele em particular e mostraram que não era bem daquele jeito que ele estava falando, que tinha alguma coisa que ele não tinha percebido ainda. Olha que graça. Os irmãos colocaram com toda a graça para Apolo. E Apolo, o Espírito Santo, diz que ele era poderoso nas Escrituras. Mas aquele que era poderoso nas Escrituras tinha algo que ele não tinha alcançado e que Priscila e Áquila já tinham alcançado. E graças a Deus que ele ouviu Priscila e Áquila e recebeu. Alcançaram unidade na fé naquilo. Priscila e Áquila foram fiéis àquilo que eles tinham recebido e buscaram comunhão com o irmão para chegarem na unidade na fé. Agora, se Apolo olha assim, ô Priscila, vai aprender primeiro com teu marido, a palavra diz que você não deve nem falar. Se ele fosse assim, né? Olha, eu conheço as Escrituras, já decorei o livro inteiro de Isaías. Vai ler primeiro, depois você vem conversar comigo. Às vezes, né? Muitas vezes nós temos essa atitude. Isso é não guardar a fé. É não buscar a unidade da fé. Isso é desprezar aquilo que Deus está fazendo no corpo. Então nós precisamos pedir a graça do Senhor, irmãos, para prosseguir guardando esta fé. O que estava acontecendo ali? Paulo, né, vai escrever a carta aos Gálatas. O que estava acontecendo? O que Paulo estava combatendo? Ali, O evangelho estava sendo misturado. Estava sendo acrescentado algo à fé que uma vez por todas foi dada aos santos. O que era? Olha, se você quer realmente ter a vida eterna, você tem que crer em Jesus, mas você também precisa ser circuncidado. Você precisa acrescentar algo da lei. E o que Paulo vai dizer? Que nem por um momento vai se submeter a isso. E Paulo foi combater. Paulo, ele teve essa diligência, esse combate, buscando guardar a fé nesse aspecto. O evangelho do Senhor. Houve aquela confusão e até mesmo Paulo, ele chega a exortar de maneira até muito firme a Pedro, que estava lá como que se fazendo agora de judeus e querendo que os irmãos, né, entrassem nesse caminho, e Paulo vai ser firme com ele. E depois tem aquela discussão de alguns que saíram de Jerusalém, vocês conhecem a história, foram lá para Antioquia e começaram aquela confusão, né, de colocar as coisas do judaísmo junto com o evangelho, então voltam, manda eles de volta para lá e vão lá discutir a situação lá em Jerusalém. Sabe, irmãos, Deus levantou esse vaso, Paulo, e ele combateu. Ele guardou a fé, estava guardando a fé. Era um guardião da fé. Era fiel àquilo que ele tinha recebido de Deus. Paulo vai dizer aos Gálatas, olha, vocês estão indo após um outro evangelho. Olha o perigo, irmãos, de irmos após um outro evangelho. Talvez, de maneira enganada, nós estamos seguindo um outro evangelho, podemos correr esse risco, corremos esse risco. E, aliás, a palavra de Deus nunca nos prometeu que a gente nunca seria enganado. Pelo contrário, a palavra nos adverte para não sermos enganados. Pois nós precisamos vigiar. Paulo, por exemplo, ele vai dizer que nos últimos dias alguns iriam se apostatar da fé. Essa fé que foi dada de uma vez por todas aos santos. Essa fé que Paulo diz, eu guardei a fé. Alguns iriam se apostatar dessa fé. Se apostatar do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se apostatar da fé em Cristo Jesus. E por que que eles se apostataram? Paulo diz que iriam se apostatar. Por darem ouvidos a doutrinas, a ensino de demônios. Muitas coisas hoje no meio da irmandade, da chamada cristandade, irmãos, que é um outro evangelho, mas não é o evangelho do Senhor Jesus. É um outro evangelho. E Paulo diz que se viesse alguém pregando coisa diferente do que ele havia pregado, mesmo que fosse um anjo, deveria ser o quê? Anátema. Deveria ser amaldiçoado. Irmãos, tudo aquilo que tira a graça do Senhor do seu lugar, tudo aquilo que vem querer substituir a graça de Deus, é um outro evangelho. Tudo aquilo que reduz o valor da obra do Senhor Jesus Cristo é um outro evangelho. Então nós temos que pedir a graça de Deus, sabe, para guardar esta fé, para sermos fiéis àquilo que recebemos, para não nos apostatarmos. Apostasia significa divórcio da fé. Você se separa da fé. E quem pode se divorciar? Só quem estava, o quê? Casado. Quem pode se apostatar da fé? É o incrédulo? Não. É o crente em Jesus Cristo. Então você e eu somos chamados a corrermos aquela corrida, chegarmos até o final. E de que forma? Guardando a fé que nos foi dada. O Evangelho do Senhor Jesus. Nós fomos chamados a isso. E não irmos atrás de um outro evangelho. Quantas coisas têm sido feitas hoje, irmãos, no meio da Irmandade, com o nome de evangelho? Eu acho que cada um de nós aqui, a gente não precisa ter esforço, né, para discernir as coisas. O irmão Décio está colocando aqui para a gente, passando pela história, né? Desde que a igreja começou, quanta degeneração aconteceu. Graças a Deus, o Senhor começou um trabalho de restauração. É? Mas olha que ponto chegou que a própria história nos fala de um período de trevas, a história comum aí. Mas Deus começou um trabalho de restauração da verdade. Uma das grandes verdades que muitos irmãos foram fiéis e guardaram é a justificação pela fé. Hoje é fácil para nós, né? Nós declaramos isso aqui facilmente. Mas muitos, muitos, muitos pagaram alto preço para guardarem essa fé. Pagaram com as suas próprias vidas. Não deve citar hoje aquele exemplo daquele irmão que foi queimado numa fogueira viva. Vivo ainda e foi queimado na fogueira, porque declarou sua fé na pessoa de Jesus Cristo, tão somente pela graça, justificado pela fé. Quantos irmãos, para guardarem a fé que foi dada, pagaram com as suas próprias vidas. Paulo é este exemplo. Estava preso por causa da fé. Mas ainda assim, pela graça de Deus, ele está falando tudo aquilo para Timóteo ali da prisão ainda. Sabendo pelo Senhor que o tempo da partida dele tinha chegado. E ele sabia que seria martirizado, seria decapitado. Mas nenhuma murmuração, nenhum lamento, nada a dizer, Senhor, eu fiz tudo e agora só me deixa nessa situação. Eu sou muito implicado, irmãos, com o evangelho da prosperidade. Muito. É uma total afronta ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. E muitos irmãos estão envolvidos e praticando e pregando. Mas olha se você vê algum traçozinho de evangelho da prosperidade na experiência de Paulo. Por favor, você vê? Paulo estava naquela prisão e ele diz para Timóteo, olha, traze a minha capa. O que é capa, irmãos? O que era isso? Uma blusa de frio. Irmão, olha, ele é humano. Paulo era um super-homem, um super-crente. Ele era irmão comum como nós, mas fiel à graça de Deus e nenhuma lamentação. Ele estava guardando a sua fé até o final. Não tem nada de evangelho da prosperidade. Ele estava sem blusa de frio naquela prisão, sentindo frio. E ele já diz, olha, venha rápido, venha antes do inverno. Por que vim antes do inverno? Porque vai ser pesado para ele, irmãos. Eu preciso de uma blusa de frio. Mas o evangelho da prosperidade é o quê? Não, você não é cauda, você é cabeça, não. Você é filho do rei, né? É aquela mistura que a serpente faz. Ah, que mesmo que Deus diz para vocês, é isso? Não, vocês vão conhecer o bem e o mal, como Deus, né? E vão induzindo. E Paulo diz, olha, fala para os irmãos em Corinto, eu estou preocupado aí com vocês e receio que vocês né, sejam enganados e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Quando nos apartamos da simplicidade e pureza, nós deixamos de guardar a fé, irmãos. Deixamos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo em toda a sua pureza. Acrescentamos coisas, tiramos coisas. Então Paulo está dizendo ali no final da sua vida, lembrando a Timóteo para prosseguir, como nós já falamos, ele está como que passando o bastão para Timóteo continuar o testemunho do Senhor. Não há nenhuma nota ali de ingratidão ao Senhor. Não há nenhuma nota ali de uma pessoa deprimida, porque agora, né, ele está naquela situação por causa do Evangelho. Porque a visão dele é a visão celestial. Ele sabe que o Senhor tem para ele. Ele diz, agora está reservada para mim a coroa da justiça, a qual o Senhor me dará naquele dia. É até interessante, né, mas eu não estava preocupado em perder a cabeça daqui a poucos dias. Ele não estava preocupado que ia ser degolado. Ainda está lá, sentindo frio, pedindo para o Timóteo trazer a blusa de frio dele, mas ele não está preocupado. Ele queria prosseguir, estar com o Senhor, e estar aconselhando o seu filho na fé a prosseguir no Senhor também. Que coisa tão gloriosa. Essa foi a experiência do nosso irmão Paulo. E ele era perfeito? Claro que não, né, irmãos? Mas ele alcançou realmente muita graça de Deus. Foi um vaso separado, especial, para aquele tempo e até para nós hoje. Aquilo que Deus fez com ele lá refletiu em toda a história da igreja. As cartas que ele escreveu, talvez ele nunca imaginaria. Talvez não, eu posso afirmar com quase toda certeza. Ele escreveu aquelas cartas e essa de Timóteo, ele nem imaginaria que isso seria a palavra de Deus, que o Espírito Santo selaria aquilo como a palavra de Deus. Ele estava fazendo de coração puro todas as coisas e aquilo se tornou eterno. Que coisa maravilhosa, não é, irmãos? Por causa da fé, guardando a fé. Então, o que você tem recebido do Senhor? Você recebeu uma fé, você agora é um filho de Deus. Você tem o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo. Há um só Senhor, Jesus Cristo, há um só corpo, a sua igreja. Há uma só fé e nós precisamos guardar esta fé. Precisamos agora caminhar sendo fiéis àquilo que o Senhor nos confiou. É claro que o nosso entendimento vai ser diferente, a nossa experiência será diferente, uns dos outros. Mas nós precisamos prosseguir, precisamos buscar até mesmo a unidade da fé. Mas precisamos ser fiéis à luz que nós alcançamos. E também você não precisa impor a luz que você alcançou sobre os seus irmãos. Porque isso quem vai fazer, se você recebeu alguma luz que você acha que seu irmão não tem, quem vai dar a luz para o seu irmão é você? Não, é o Espírito Santo. Você pode abrir o coração em comunhão, com toda a humildade, com toda a tranquilidade, considerando ele, né, o outro irmão, a sua irmã, superior a você mesmo. Você pode estar com seus irmãos naquele conselho de Paulo, não para discutir opiniões, né? Você pode mostrar o seu coração. E quem sabe vocês recebam luz, mais luz juntos, mas você não pode impor aquilo que você já recebeu ao seu irmão. O que você precisa é ser fiel àquilo que você alcançou. O que o Senhor vai cobrar de cada um de nós, irmãos? Somente aquilo que nós alcançamos. Somente aquilo que nós recebemos, aquilo que nós entendemos, aquilo que Deus já falou conosco, é isso que temos a responsabilidade. Nada além daquilo que nós recebemos. Nossa oração, acho que deveria ser essa, sabe? Pedir ao Senhor que nos ajude, pelo seu Espírito, sabe, irmãos? Que o Senhor nos fortaleça com a sua graça para sermos fiéis a esta fé que nós recebemos, a luz que nós recebemos, aquilo que nós alcançamos no Senhor. Que Deus possa nos ajudar nisto. Será maravilhoso se, quando o Senhor voltar, quando encontrarmos com o Senhor, nós podemos receber o elogio do Senhor, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. Cada um de nós tem um pouco, uma porção pequena desta fé que foi dada aos santos, de uma vez por todas, uma dimensão dela, uma experiência dela. Nós precisamos ser fiéis a ela. Sermos fiéis ao Senhor e fiéis àquela luz que nós recebemos do Senhor. Caminharmos de acordo com aquilo que já alcançamos. Não misturar o Evangelho com nada, irmãos. Batalharmos para que o Evangelho seja puro nas nossas vidas, nas nossas assembleias, no nosso meio. Paulo fez isso. Teve inimigo por tudo quanto é lado. Os judaizantes, depois o próprio Império Romano o perseguiu por causa da sua fé, ficou preso e terminou preso e foi degolado, né, pelo Império Romano. Mas é interessante que os próprios irmãos foram contrários a ele, os irmãos aos quais até ele mesmo tinha pregado para eles. Os irmãos em Corinto começaram a desprezar Paulo. E Paulo até diz, olha, eu nem preciso carta de recomendação para vocês, que vocês são a minha carta viva. Vocês são fruto do meu trabalho, eu gerei vocês. Foi muito incompreendido, mas ele, apesar de tudo isso, irmãos, ele permaneceu fiel ao Senhor. Ele guardou a fé. Ele batalhou pelo Evangelho. Somos chamados a isso, irmãos, a batalharmos também pelo Evangelho, pela fé que nos foi dada. Não aceite nenhuma mistura ao Evangelho, como estava acontecendo lá em Gálatas. Paulo chama isso que eles estavam saindo da graça. Quantas e quantas coisas são colocadas como jugo sobre o povo de Deus, e que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. São tradições dos homens. Preceito dos homens. E que não edificam, pelo contrário, levam os irmãos a se apostatarem da fé. A não dependerem do Senhor. Então, que Deus nos ajude, irmãos. Vamos ter uma palavra de oração. Eu queria que nós orássemos, pedindo ajuda ao Senhor, cada um de nós. Vamos ficar em pé, por favor. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que nos instrui, Senhor. Pelo teu Espírito Santo que inspirou esta palavra, Senhor. Te agradecemos pelo que tu fizeste na história da igreja, Senhor. Pelo testemunho, Senhor, dessas várias testemunhas, Senhor. E, Senhor, nós olhamos para aquilo que tu fizeste, para aquilo que o Senhor ainda fará, Senhor. E confiamos a nós mesmos nas tuas mãos. E pedimos por cada um de nós aqui, Senhor, que o Senhor nos ajude a combater o bom combate. Que o Senhor nos ajude a completar a nossa corrida, Senhor. Que o Senhor nos ajude a guardar a fé. Ó Senhor, só o Senhor para fazer isto por nós, só o Senhor para nos ajudar e nos fortalecer na graça que há em Cristo Jesus. Agradecemos a Ti por esse testemunho que ficou nas Escrituras do nosso irmão Paulo, Senhor. E o Senhor que o fortaleceu, o Senhor também pode nos fortalecer. Cremos no mesmo Senhor que Paulo cria, Senhor. Cremos no mesmo Senhor que tantas testemunhas creram. Temos o mesmo Espírito. E pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor. Ó Senhor, entregamos as nossas vidas a Ti. Temos dias tão difíceis, Senhor, tão trabalhosos, ó Deus. Ó Senhor, e nós mesmos somos os nossos inimigos, muitas vezes, Senhor, mas pedimos a Tua graça para que o Senhor nos fortaleça, Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, a desembaraçar de todo o peso, Senhor, e do pecado que tenazmente nos assedia, para corrermos a nossa carreira, Senhor. Rogamos a Tua bênção, Senhor, nesse sentido. Sê conosco aqui, Senhor. Ainda fale conosco, Senhor, nas outras sessões que temos do compartilhar da palavra. Mas rogamos a Ti que o Senhor ganhe o nosso coração, Senhor. Pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre nós. E Te damos graças pela Tua palavra, Senhor. Que Teu Espírito vivifique a Tua palavra em nós. Oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Queria convidar os irmãos que estivessem um minuto de oração por si mesmo, pela igreja. Que você, no seu silêncio, orasse ou orasse em voz alta, mas se colocasse diante de Deus, que aquilo que Deus, porventura, tenha falado ao seu coração, que você possa rogar ao Senhor que te conduza e conduza os irmãos.